A História da Minha Vida.
Um oferecimento de Sinep RS há 72 anos, representando o ensino privado gaúcho. É uma honra, é uma alegria, é um privilégio também, porque ele não está acordado. Aliás, vou perguntar, né, se ele está acordado nesse horário normalmente. Querido Roberto Kovalik, seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Gaúcha, que é tua casa. Boa tarde.
Oi, muito boa tarde. Tudo bem, gente? É um prazer mais uma vez conversar com vocês. E olha, eu estarei dormindo dentro de meia hora.
Opa, então nós vamos ligeiro. Aligera tudo.
Não, temos meia hora. Não, estou brincando. A gente pode atrasar, mas normalmente o horário que eu durmo é 4 horas da tarde.
Ô, Kovalik. Bom, primeiro, para quem não está familiarizado, esse vozeirão, né? É a voz de Roberto Kovalik, apresentador, jornalista, apresentador do Hora 1 na TV Globo, foi correspondente internacional, tem uma trajetória de sucesso. E esse quadro aqui, Kovalik, ele é um quadro para destacar a força do gaúcho, né? Dos gaúchos e das gaúchas nas suas diferentes áreas de atuação. Então, empresários, temos jornalistas, temos artistas, cantores, escritores. E a gente leva um pouco do Rio Grande quando a gente sai daqui, né? No teu caso, tu saíste há quanto tempo daqui, Kovalik?
Nossa, eu saí já faz bastante tempo, você tem toda a razão. A gente pode sair do Rio Grande, mas o Rio Grande não sai da gente. Nunca saiu e nunca sairá. Olha, eu saí daí em 1900... Ah, quando a gente começa com 1900 já é muito tempo, né?
Já é cringe, já consideramos cringe.
Eu saí exatamente em 1990.
90. E saíste, tu estavas aqui na Gaúcha ou passaste por outros...
Não, eu comecei a minha carreira na Rádio Gaúcha.
Uhum.
Fiquei 2 anos e pouco. Depois eu fui para a RBS TV. Uhum. Eu fiquei um tempo trabalhando nas duas, tanto na Gaúcha quanto na RBS TV. Entrava cedinho na RBS TV, 6 horas da manhã, e 1 hora da tarde eu já estava... na Rádio Gaúcha. Fiquei algum tempo fazendo os dois, né, trabalhando nos dois lugares, mas depois eu fiquei, já nos meus 2 últimos anos aí no Rio Grande do Sul, fiquei só na TV. Mas eu sempre tive um carinho gigantesco pela Rádio Gaúcha, não apenas por ter sido o lugar onde eu comecei, mas por ser o lugar onde eu aprendi muito, 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 muito. Hoje, no programa que eu faço, né, que é o Hora 1, é um programa muito radiofônico, porque a gente sempre fica lembrando que as pessoas não estão necessariamente olhando para a tela da televisão nesse horário. Elas estão fazendo café, botando roupa na criança, então elas estão muito ouvindo e menos vendo, né? A gente de vez em quando chama, tem uma imagem, ó, presta atenção nessa imagem, mas grande parte do tempo a pessoa está vendo de relance, se é que está olhando. Então, eu me lembro muito, hoje, quando eu faço programa, e uso muito as lições que eu tive na Rádio Gaúcha. Eu fico lembrando sempre. O que a gente faz hoje, na Hora 1, é quase um rádio na televisão. E, graças a Deus, eu passei pela Rádio Gaúcha e tive a experiência da Rádio Gaúcha, que hoje me ajudam a fazer o programa desse jeito.
Kovalik, é Paulo Germano aqui, tudo bem?
Tudo bem?
Eu te perguntar o seguinte,
prazer falar com você.
Prazer é meu. E como é que tá a tua rotina hoje? A gente falou sobre isso um dia e eu fiquei, assim, completamente fascinado pela maneira que tu consegue levar. Aliás, depois nós vamos abordar outras mudanças abruptas de rotinas que tu tiveste na tua vida. Mas a tua rotina atual, né? O Hora 1 ocorre das 4 da manhã às 6 da manhã.
Isso.
Explica um pouquinho de novo, como é que é? Que horas tu acorda? Que horas vai dormir? Que horas janta?
Eu acordo 11 horas da noite em ponto.
11 horas da noite começa o teu dia.
11 horas da noite começa o meu dia. Aí eu tomo café da manhã e tal, e vejo as primeiras notícias do dia. Né? Pra mim é dia, o dia tá começando. e já assim, quando eu tô em casa, entre 11 horas e meia-noite, vou preparando o jornal, porque eu sou editor-chefe também do jornal, né? Então eu tenho que ficar imediatamente a par de tudo que aconteceu no período que eu estava dormindo. E aí eu já vou trocando mensagem enquanto vou tomando café, quando vou me vestindo, já vou falando com a equipe. E aí vou para a TV. Chego na TV, meia-noite pouquinho e tal. E aí montamos jornal, né? Felizmente eu tenho uma equipe maravilhosa. E quando eu chego, o jornal está 90% pronto. É uma equipe fantástica. Eu só dou ali mexo uma coisinha, mexo outra. adapto para a minha maneira de falar e tal. 4 horas o jornal vai ao ar, 6 horas acaba, aí eu almoço, com uma refeição.
Almoça
mais...
Almoça que horas? 7 da manhã,
é,
mais ou menos.
7 da manhã. Levo minha filha na escola, volto para casa, vou malhar, eu vou para o parque correr, eu vou... E também vou cuidar, porque o meu trabalho não acaba aí, né? Quando a gente assume um cargo como esse que eu assumi, tem muita questão administrativa também para tratar. Férias, claro. Hora extra, escala, conversar com as pessoas, traçar também os rumos do jornal, fazer uma avaliação do jornal, enfim, tem muita coisa. E aí nessa toada eu vou até meio-dia. Meio-dia eu janto, entre aspas, eu faço uma refeição um pouco mais leve.
Desculpa aí, mas é muito bom. Sim, tu janta meio-dia, almoça 6:30 da manhã, exato. Ali, exato. Janta meio-dia, tá.
Aí eu vou buscar minha filha na escola e aí vem a parte que todo mundo gosta quando eu conto. 2 horas da tarde eu ponho óculos escuros. Por acaso hoje eu não estou de óculos escuros, mas normalmente eu ponho óculos escuros às 2 da tarde para simular o entardecer. E aí entre 3:30 e 4 horas, às vezes um pouquinho depois, porque tem coisas às vezes de trabalho, um dia que tem muita coisa acontecendo, eu vou dormir um pouquinho mais, mas não muito mais que isso, eu vou dormir. Aí fecho a casa também para entrar luz, é tudo para simular o fim da tarde. Essa é a minha rotina maluca.
Se tu bota o óculos escuro para dar uma impressão de que tem menos luz, claro.
Isso,
para começar a te adaptar com o escuro.
Para achar que é fim da tarde e que logo em seguida virá a noite. Aí ele vai jogando melatonina no corpo, vou ficando com sono, até pegando sono.
É uma rotina diferente, né, Kovalik? Mas ao mesmo tempo, é muito interessante também você... conseguir chegar num público que antes era carente da interação, do ao vivo, que é quem acorda muito cedo, ou quem está trabalhando de madrugada. Mas eu, durante muito tempo aqui na rádio, eu me preparava para trabalhar 3, 4 da manhã, e a gente sentia falta disso. Eu imagino que tu deve ter devolutivas, né, respostas das pessoas também ao teu trabalho, que devem ser muito bacanas.
Então, a resposta é fenomenal, assim, fenomenal. Não só em audiência, a nossa audiência é espetacular, né? Até eu não posso dizer qual é o número da audiência, porque a gente não tem uma questão qualquer aí, não, mas a gente é líder de audiência em todos os lugares e com audiências, assim, te digo que outros telejornais de outras emissoras que vão em horário nobre não têm a audiência que a gente tem. Então, nesse horário... E tem também a repercussão das pessoas. Aqui em São Paulo, onde eu moro, nossa, as pessoas, principalmente, por exemplo, padaria.
Isso.
Eu sou uma celebridade em padaria, porque padeiro acorda cedo.
Mas é verdade, né? O pessoal não tem, talvez, essa compreensão, quem acorda no horário, entre aspas, normal, mas padaria, hospital, vigilância, sim, né? Essas pessoas estão acordadas, o mundo existe.
E muita gente acorda cedo. Cada vez mais os brasileiros acordam cedo, em função da dificuldade de transporte. E todas essas questões. Então as pessoas acordam muito cedo, né? E a gente está ali para servir, para levar informação, para levar serviço, para a pessoa quando acordar ter um resumo do que ela precisa saber para tocar seu dia, para tomar as decisões corretas. Eu acho assim que o grande trabalho e a parte... A gente faz muitas coisas, mas a que eu gosto mais é de achar que eu estou dando os meios para as pessoas tomarem as decisões corretas na sua vida. Eu não quero dizer para a pessoa qual é a decisão correta. Ah, você vai votar para o fulano ou no Beltrano. Ah, você vai torcer para o time fulano, para o time A ou B, vai ser Grêmio ou Inter. Eu não tenho que dizer para as pessoas, mas eu tenho que dar todas as informações, todos os mecanismos para que a pessoa tome a decisão mais correta, que ela julgar mais correta para a vida dela. Eu acho que a gente consegue fazer isso, a gente alcança o nosso objetivo e é o que eu procuro fazer.
Kovalik, ao longo da tua trajetória, houve algumas mudanças bastante bruscas de rotina, né? Quando foste correspondente em Tóquio, por exemplo, mas agora essa experiência no Hora 1 me parece muito emblemática nesse sentido. E imagino que tu já devas ter ouvido pessoas dizerem, ah, eu não conseguiria, por exemplo. Eu queria saber
como que eu não conseguiria.
Interpreta isso. Essas mudanças, esse sacrifício, entre aspas, né? Como é que a tua família recebe isso? Tu mesmo, como é que tu enxergas isso assim, de não, eu preciso mesmo me adaptar a outra rotina para ter o meu ganho profissional, enfim. Como é que é isso?
Quando a gente está feliz no que a gente faz, e é o meu caso, nada é um sacrifício. Na vida, tudo a gente tem que calcular o custo-benefício. benefício do que você faz é maior do que o custo, então vale a pena. Né? O custo daquilo que você faz é maior do que o benefício? Não, não vale a pena, você vai fazer outra coisa. No meu caso, o meu benefício profissional, pessoal, assim, prazer que eu tenho de fazer o jornal, é o maior jornal diário da TV Globo. Assim, é uma honra você... Ah, mas vai às 4 horas da manhã. Continua sendo o maior jornal diário da TV Globo. Ele tem 2 horas. Maior que todos os outros telejornais de rede da TV Globo. Né? Os Bom Dia são um pouco maiores, mas são jornais locais. É um jornal de rede maior tempo, é o meu jornal. Então, é uma honra para mim a TV Globo ter me colocado à frente do maior jornal da TV Globo.
Sem dúvida, sem dúvida. Né?
Uma honra, um reconhecimento. Então, eu me sinto muito feliz. Me sinto muito feliz com a repercussão, com o que as pessoas falam nas redes sociais, nas ruas. Minha família entende isso. Claro que tem alguns problemas. Eu agora, minha filha vai ficar... acabei de trazê-la da escola, ela vai ficar acordada, vai estudar um pouquinho mais, fazer o dever de casa, vai brincar, e eu vou dormir. Ah, é ruim isso? É ruim. Mas quando ela está de folga, eu tenho a manhã toda para ficar com ela. Quantos pais passam a manhã toda?
Você ganha o dia, claro.
Né? Enfim, a família acaba se adaptando também. A minha mulher minha mulher rodou o mundo comigo, então ela já sabe que tudo pode acontecer. Mas é isso, o benefício é tão maior que o custo a gente absorve.
Eu gostei muito quando você falou, Kovalik, sobre oferecer as ferramentas para a pessoa, para o ouvinte, para o telespectador, para quem está nos assistindo, tomar o melhor caminho, a melhor decisão, aquilo que faz conexão com a sua realidade. Eu pedi para um repórter contar um pouco para a gente também sobre esse ofício, como é que ele conta no ar esse ofício de entregar para o ouvinte o melhor caminho no trânsito, enfim. Vamos ouvir.
Tá.
Gaúcha, fonte da informação. Da sala de telex e teletipos da RBS, Mário Mazeron.
Vamos agora às condições do trânsito da unidade móvel número 2, Roberto Kovalik.
Agora 5 horas 36 minutos, está caindo um temporal em Porto Alegre. A chuva e o vento estão muito fortes e a cidade está às escuras. Mesmo assim, muitos motoristas estão trafegando com os faróis apagados. Não esqueça de acendê-los, dirija com cuidado. As ruas já estão alagando. O ponto mais crítico é o 4º distrito, principalmente na São Pedro e Buarque de Macedo. Gaúcha, a fonte da informação da Avenida São Pedro, Roberto Kovalik.
Ou seja, ele já apontava os caminhos, Kovalik.
Eu gostei, foi dessa... todo mundo que tem menos de, sei lá, 30 anos não sabe o que é um telex e um teletipo.
Começou assim, né?
Sensacional.
E aí eu pedi, Kovalik, para alguém contar um pouquinho como é que era essa época, como é que era o Kovalik, repórter do trânsito da Rádio Gaúcha. Vamos ouvir.
Era.
E aí, mano, tudo bem? Que maravilha, hein? Voaste longe. Quanto
que
sucesso.
Tá
que maravilha. Bom saber que tua voz está aqui agora na Gaúcha.
Gente,
falando
Domingos,
com a gente.
Quantas
mano, porque as pessoas não sabem, né? Ou não lembram. Mano, porque a gente é muito parecido. Só que tu é o mano bonito e eu sou o mano feio. Um grande abraço, Kovalik. Tudo de bom para ti. Muito, 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 muito mais sucesso para ti. Prazer ouvir a tua voz aqui na Gaúcha de novo. Abraço, irmão.
Gente, que legal, que legal. Você sabe que muita gente me confundia com Domingos, né?
É mesmo?
Tinha uma parecência qualquer, o pessoal achava que a gente era parente.
Mas fisicamente é, Kovalik?
É
claro, né?
Fisicamente não, assim, meio... Cara, bota 30 anos nisso, né?
Deixa eu te dizer uma curiosidade.
Não, mas faz algum sentido a semelhança de ser claro, olho claro, né? Assim, tô pensando, óculos,
exato.
Enfim.
Acho mas que tem... mas muitas, sabe... muitas vezes ele chamou meu nome. Quantas e quantas vezes? Nossa, que orgulho, que honra, que felicidade. Mas vocês viram, assim, pela maneira, óbvio que hoje a minha voz ficou um pouquinho mais grave, a idade. O sotaque eu perdi um pouquinho, não totalmente. Melhorei muito minha dicção depois de 30 anos de exercícios com a fonoaudióloga. Mas Se você reparar, o Hora 1 hoje em dia é um retorno a essa origem. É um retorno a essa época da Rádio Gaúcha. A gente está fazendo basicamente hoje a mesma coisa que eu fazia 30 e tantos anos atrás. Por isso, eu me lembro, assim, de coração estou falando para você, não estou mentindo, que eu me lembro todos os dias da minha experiência na Rádio Gaúcha. E teve uma época, quando eu apresentava com o Thiago Oliveira, agora saiu o Thiago, entrou o Jodar, o Thiago foi para o Esporte Espetacular, e a Jaqueline Brasil, a Jaqueline continua, nós três temos origem em rádio. Então, era impressionante, porque lá pelas tantas, a gente parecia que estava fazendo rádio. E um jornal de 2 horas, acontecem muitos imprevistos. E a peteca não caía. A gente até criou um sistema de apresentar, se você for olhar no Hora 1, ele é muito mais conversado
do
que os outros jornais. A gente bate papo, a gente sacaneia, se errar um brinca com o outro. Ah, errou isso, errou aquilo, a brincadeira faz parte. É um programa de rádio, só que ele tem imagens.
Chamou a atenção o fato, quando tu, sem combinar, porque tu não sabia, os dois áudios eram surpresa, tu ter dito que vocês dão essas orientações. E ali no boletim, você dava uma orientação, ó, não vem por essa rua porque tá alagado, tem um alagamento. É. Que é um pouco do que o Hora 1 traz para quem tá saindo de casa. Olha, gente, aqui, né, em São Paulo, o trânsito tá ruim aqui, você vai ver que vai fazer um frio imenso hoje, amanhã. Então também tem essa prestação de serviços do rádio, né, Kovalik? Da Rádio
Gaúcha. Em Porto Alegre, quando teve a greve da Carris, nem sei se eles ainda estão greve, mas quando começou a greve da Carris, a gente deu várias vezes ao vivo. Ó, você que mora em Porto Alegre, vai ter dor de cabeça. Aí entrava o Alfredo Pereira, que era o repórter da madrugada.
Isso.
Ó, cuidado, pessoal, vai pegar o T1, T2, T3... Enfim, esse é um serviço para a pessoa. Imagina, você sai de casa e você não ter ônibus, não ter ficar numa parada de ônibus, um ponto de ônibus, esperando ele não chegar. Você precisa dizer para a pessoa, não vai, porque não vai chegar, ou pega de outro jeito na tua vida. Você estraga o dia da pessoa, se você não disser, e você transforma o dia da pessoa num dia menos pior, digamos assim, né, com esse tipo de informação. E a pessoa vai ficar muito feliz com a gente. Para a gente, olha, a gente é parceiro da pessoa. Isso, e olha, volto a dizer de coração, é muito do que eu aprendi na Rádio Gaúcha.
Kovalik, eu vou ter que perguntar aqui, porque eu dei um... Antes eu falei para os ouvintes aqui que ia te perguntar isso, tá? Então eu vou ter que perguntar,
claro,
que eu acho muito boa a história. Tu me desculpa, eu sei que tu já falou sobre isso algumas vezes. Mas no Japão, quando cobriste o tsunami em 2011, né? Imagino que tenha sido um dos grandes, se não o maior desafio teu como jornalista, né?
Com certeza, foi o maior.
É verdade que tu passaste quanto tempo? 7 dias comendo chocolate, tu e a tua esposa, só
não,
chocolate?
Na verdade, a história é isso.
Como é que é isso?
Quem passou comendo chocolate foi a minha mulher. Eu passei comendo batata frita.
Tá brincando? mas me explica por que isso? Por que ela chocolate e tu batata frita?
Não, porque a minha mulher ficou em Tóquio e aconteceu o seguinte, eu estava no sul do Japão, em Kyoto, quando aconteceu o terremoto de tsunami. Eu fiquei preso lá um dia, no dia seguinte eu consegui ir para Tóquio, e no Japão tem um negócio seguinte, o metro quadrado lá, a falta de espaço, o espaço é muito caro lá. Então os supermercados não têm área de estoque. Todo dia chega o material que você vai comprar, o que está na prateleira, o que o supermercado tem. Ele não tem um estoque, porque é muito caro você ter um depósito. Então vai chegando, é o que os japoneses, que depois a Toyota transformou em just in time, que é as coisas vão chegando na hora, você não tem um estoque, vai tudo chegando na hora, a Toyota faz montando o carro, a Toyota não tem um estoque de peças, as peças vão chegando. Sim. E ele vai montando o carro. Enfim, porque é da cultura japonesa. Então quando teve o tsunami e eu fui a Tóquio encontrar minha mulher, antes de viajar, eu disse, vamos fazer um estoque de comida em casa. E só tinha chocolate no supermercado. Só tinha sobrado chocolate. E água com gás. Minha mulher comprou todo o chocolate que podia.
Sim, não chegava mais nada, claro.
Não chegava mais nada.
Tudo interditado, né?
Uhum. Pois é. E quando eu saí com a minha equipe, porque eu fui para a área do tsunami, a gente passou num supermercado que, por acaso, só tinha batata frita. Então a gente encheu o carro de batata frita.
E era isso.
Quanto tempo vocês ficaram comendo só isso?
Rapaz, eu não me lembro, acho que foi uns 3, 4 dias, assim, só comendo batata frita. A gente não aguentava mais, não tinha mais água.
Gente.
E lá pelas tantas, um dia a gente parou a reportagem e se dividiu. Nós éramos quantas pessoas, eram uns 4, 5 pessoas, aí uma pessoa ficou no carro e outros saíram a pé, cada um para o lado da cidade, para encontrar água, a gente não tinha mais água para beber. E aí marcou aquele ponto de encontro para voltar, cada um ia para um lado. Eu saí, vejo, estava tudo fechado, tinha uma outra lojinha aberta e nas que a gente chegava não tinha água. Aí nisso eu passo numa lojinha assim, bem pequenininha, um botecozinho, um bulicho, digamos assim, como diz no Rio Grande do Sul, um bulicho, e um tiozinho assim, um senhorzinho velhinho, e umas garrafas enormes assim. Gente, água! Peguei, comprei 2 garrafas, mal falava com ele, perguntei o preço, os números eu entendi em japonês, ele me deu o preço, eu paguei e saí feliz da vida. 2 garrafas enormes de água. Quando encontro a equipe que falava japonês e lia japonês, eles disseram: parabéns, você comprou 2 garrafas enormes de saquê. A gente vai ficar bêbado com sede.
Maravilhoso. E a tua esposa comeu ração de gato, né?
Minha mulher comeu ração de gato.
Meu Deus.
Ela a gente... só estava comendo chocolate e ela queria alguma coisa salgada. E a única coisa salgada que tinha era... A gente tinha um gato, até hoje, está vivo até hoje, tem 20 anos o gato. E tinha aquelas latinhas, sabe?
Sim. De gato.
Parece um patê. Aí ela, lá pela cena, não aguentava, 2, 3 dias, comendo só chocolate. Ela não aguentava mais olhar para chocolate. Então eu preciso de alguma coisa salgada. Não teve dúvida. Abriu, tinha umas torradinhas lá em casa, passou em cima da torradinha e comeu.
Meu Deus. Covalinho.
Tava tudo fechado e a gente tinha medo até de comer coisas frescas, assim, saladas, essas coisas. Eu não sabia se estava contaminado pela radiação, né?
Meu Deus.
Só podia comer coisas fechadas. E que tivessem sido produzidas antes do tsunami.
Sim.
Não sabia se estava contaminado pela radiação.
Que loucura. Querido, eu quero te agradecer imensamente. Muito obrigada por dedicar o seu tempo aos ouvintes da Rádio Gaúcha.
É sempre um prazer falar com a Rádio Gaúcha.
Uma honra, uma alegria saber que tu começou aqui. Obrigada por participar do quadro A História da Minha Vida, dividir alguns dos momentos, dividir as suas realizações. Te desejamos mais sucesso, mais saúde, sorte e que a gente possa se reencontrar aqui também. Obrigada,
tá
boa
bom.
Tarde.
Eu quero mandar um abraço para todo mundo. Não vou citar nomes, porque senão a gente sempre esquece alguém. Todo mundo que é da minha época, todo mundo que veio depois por fazer a Rádio Gaúcha. E a Rádio Gaúcha sempre terá a minha gratidão. Rádio Gaúcha, assim como Rio Grande, nunca sairá de mim.